As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos ao Largado das 19 horas desta quarta-feira, mais uma semana a meio. Estamos então a caminhar para mais um fim de semana que em Tomar será marcado pelo regresso do Congresso da Sopa. Mas até lá, registo para a atualidade que tem marcado o dia-a-dia, não só de Tomar, mas ainda da região do Médio Tejo. Começamos este espaço de informação precisamente a dar-lhe conta das indicações do Instituto Português do Mar e da Atmosfera. O Conselho de Tomar irá estar em risco elevado de incêndio a partir desta sexta-feira, avaliação que se explica pelas temperaturas máximas projetadas dentro dos 30 graus. Será uma tendência que se estende pelo fim de semana, sendo que esse nível ainda poderá subir a muito elevado, dependendo, claro está, da evolução atmosférica das próximas horas. Recordo que é proibido fazer queima de amontoados sem autorização ou sem comunicação prévia. Pode obter mais informações através do número 808-200-520. A Santa Casa da Misericórdia de Tomar deu um sinal de evidente transparência. Em conferência de imprensa, onde marcaram presença os órgãos sociais, registro para um ponto de situação em torno da atualidade da instituição, não só com os números reais relativos às contas de 2021, mas também houve espaço nesta conversa para abordar o dia-a-dia dos utentes, dos funcionários, sem esquecer os projetos futuros e ainda o relacionamento com o Governo e com a Câmara de Tomar. No estilo que lhe é característico, o provedor António Alexandre não deixou nada por dizer, assumindo que aproveitava a conferência para enviar recados. Por exemplo, no que às contas diz respeito, António Alexandre avançou que a Santa Casa da Misericórdia teve cerca de 4 milhões de euros de receitas em 2021, sendo que destas, apenas 24% saíram do bolso, entre aspas, do Estado. Os custos com o pessoal chegaram ao 1.800.000 euros. Refira-se que estão em causa 140 trabalhadores para um universo de 256 utentes.
A receita de 2021 teve um total de proveitos de 4.045.371,32 e a receita com participação do Estado pelos acordos de cooperação é de 24% da receita, são 942.367,26. Quando se atribui que nós dependemos do Estado, nós temos uma comparticipação do Estado nos serviços de alguns utentes que são apoiados e o que representa 24%, que é uma pequena percentagem das nossas receitas, porque as outras são receitas próprias da Misericórdia e com isso conseguimos sobreviver. Despesas no ano 2021. Total dos custos, 3.801.470, custos com pessoal, 1.884.929. Custos com gás, 41.366,96. Custos com eletricidade, 59.919,45. Custos com água, 24.013,64. Isto é para dar uma imagem, uma fotografia ou uma radiografia do que é que são os custos da Misericórdia. É que nos custos totais de 3.800, praticamente 1.900.000 são custos com pessoal. E, portanto, nós também somos, no fundo, não só a componente social de prestação de serviços, mas somos uma empregadora importante do Conselho.
O futuro não ficou de fora desta conversa. António Alexandre abordou a questão da desejada unidade de cuidados continuados, para a qual existe a garantia de doação de terreno na zona das Avessadas. Esta estrutura permitiria aumentar a capacidade deste serviço para 100 camas. Ficaram aqui as primeiras críticas à Câmara de Tomar e ainda receios de que este projeto possa não chegar ao desejado financiamento.
Situações como as do financiamento para recuperar instalações sociais e construir novas instalações foi criada uma expectativa pelo Estado que está muito longe da realidade. Facto que já levou a União das Misericórdias a aprovar na sua última Assembleia Geral de colocar ao Governo a necessidade de existir uma solução. Ou então as Misericórdias não só não se candidatam a construir novas unidades de cuidados continuados, como não renovam os atuais acordos de cooperação. Pois estão a ter, todos eles, contas negativas por não terem, nos últimos anos, sido devidamente aumentados, nomeadamente pelo Ministério da Saúde. As verbas disponíveis do PRR para o setor social, ao contrário do que foi anunciado pelo Governo, são muito inferiores aos reais custos de construção ou de reabilitação. Assim, a Misericórdia de Tomar, embora continue empenhada, está a fazer tudo para que Tomar possa ter mais serviços para as pessoas. Terá em conta, no entanto, na decisão final sobre estes processos, a viabilidade económica e a atitude efetiva do Estado perante esta grave situação. Mas sem uma colaboração efetiva e interesse da Câmara Municipal e do Estado Central, nós não o vamos conseguir.
António Alexandre não deixou ainda de abordar a questão da delegação de competências, sendo que a Câmara de Tomar, recorde-se, assumiu a área social. O provedor da Santa Casa não escondeu as dúvidas em torno do que irá significar esta mudança e, quando questionado pela ERTE sobre o apoio da autarquia à instituição, a resposta foi esta.
Eu ficava calado se eu fosse ficar calado, mas porque não sei. Eu não posso queixar da Câmara num aspecto. A Câmara Municipal, pelo menos desde que eu estou na Misericórdia, colaborou nas obras de conservação da Igreja e foi uma obra importante que se fez ao tempo, porque a Igreja estava num estado deplorável e portanto, pelo fundo, Dona Leonor e a colaboração da Câmara, fizemos essa reabilitação de um edifício histórico e patrimonial da cidade de Tomar, que faz parte da história de Tomar e, portanto, não podemos... Mas há outras situações em que podíamos ter colaborado mais e nunca colaborámos. Também não havia competências da Câmara. Agora que há competências, também não posso falar muito porque as competências chegaram agora ao mês. Não tenho grandes perspectivas, porque o CLAS e o sistema que está a ser organizado, quanto a mim, e já o manifestei no local próprio, que foi no CLAS, não está a caminhar no sentido positivo de fazer crescer a área social, de ajudar, porque quando eu estou aqui a falar e a crítica percebe-se bem, ou a crítica implícita, ou a levantar o problema, não estou só a fazer para a Misericórdia, estou a falar para o setor social. A Misericórdia acha que tem condições para chegar à frente e cobrir mais apoio social às pessoas. Está disponível para isso. Está disponível para trabalhar em conjunto com a Câmara, em conjunto com o Estado e investir o seu património. Espera é que haja aproveitamento também desta sinergia da Misericórdia.
Santa Casa da Misericórdia de Tomar, aqui em conferência de imprensa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A bancada do Partido Social Democrata na Assembleia Municipal de Tomar apresentou uma moção onde considera como imperativo o regresso das urgências médico-cirúrgicas ao Hospital Nossa Senhora da Graça, manifestando, nesse mesmo texto, o repúdio pelas declarações prestadas por Casimiro Ramos, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, que, recorde-se, em março último, descartou o regresso dessa valência a Tomar, pelo menos para já. O PST insta mesmo que se manifeste junto do CHMT a exigência do regresso da urgência e que se exija à Ministra da Saúde que inicie todas as diligências necessárias no sentido de iniciar a reestruturação do centro hospitalar, fazendo regressar a valência ao Hospital Nossa Senhora da Graça. João Tenreiro, líder da bancada do PSD, disse mesmo que enquanto a referida unidade não tivesse a urgência médico-cirúrgica, pode ser chamada de tudo, menos de hospital.
É um assunto que nós não podemos deixar cair em esquecimento. Bem sei que foi no tempo da Troika, de uma governação PSD que saiu, mas o que é certo é que, na altura, quando o Partido Socialista estava na oposição, lutava, e bem, pela contra a saída das urgências médico-cirúrgicas, e é uma questão que nós sempre defendemos. Enquanto não colocarem urgências médico-cirúrgicas no centro hospitalar do Médio Tejo, em Tomar, aquilo pode chamar tudo menos hospital. O Sr. Presidente da Assembleia é deputado do Partido que tem maioria absoluta no Governo Central. Temos uma maioria absoluta, quer na Câmara, quer no Governo Central. Não me venham com mais desculpas que é pandemias e que agora é a guerra na Ucrânia. Está na altura de, uma vez por todas, terem a coragem de exigir a reestruturação, porque era isso que os senhores faziam quando estavam na oposição, que exigiam, e agora que têm o poder absoluto, quer no Governo, quer na Câmara, podem e devem fazer.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, recordou que já se conseguiu fazer regressar a medicina interna ao Hospital Nossa Senhora da Graça, não deixando, porém, de reforçar que é objetivo voltar a beneficiar com a urgência médico-cirúrgica.
É curioso que o argumento aqui utilizado de que um hospital não é hospital se não tiver uma urgência médico-cirúrgica é exatamente igual ao argumento que foi utilizado quando conseguimos trazer a medicina interna para a unidade de Tomar, a dizer que um hospital que não tinha medicina interna também não era considerado hospital. Ponto prévio. Continuamos todos a querer uma urgência médico-cirúrgica, não só na unidade de Tomar, mas nas três unidades hospitalares. Qualquer cidadão tem que ter acesso rápido àquilo que são a prestação de cuidados de saúde, neste caso, hospitalares. Já tive a oportunidade, quando questionada em reunião de Câmara, que fiquei surpreendida pelas declarações do Sr. Presidente do Conselho de Administração. Aquilo que o Presidente do Conselho de Administração disse é que para já não era possível. E este para já não quer dizer que nós baixemos os braços.
Urgência médico-cirúrgica sempre e ainda em discussão, tendo em conta um possível regresso ao hospital Nossa Senhora da Graça.
Rádio Air, informação.
Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Ourém, acusado por furto de combustível em veículo. No decorrer de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR surpreenderam um suspeito que se encontrava no interior de um parque vedado a furtar combustível de uma viatura pesada. No momento da abordagem, foi possível verificar que o indivíduo já tinha subtraído um total de 110 litros de gasóleo acondicionados em 5 jerrycans. Após diligências policiais, verificou-se que o suspeito se introduziu no parque através do escalamento, utilizando para o efeito uma escada. Da ação resultou a detenção do suspeito e a apreensão de um veículo, 5 jerrycans com 110 litros de combustível, 2 mangueiras e uma escada. O detido foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Ourém. Um homem e uma mulher de 43 e 37 anos foram detidos pela Guarda Nacional Republicana de Ferreira do Zêzere por furto de combustível. Os indivíduos foram apanhados em flagrante, precisamente quando retiravam gasóleo de 2 veículos pesados que se encontravam estacionados na via pública. Da ação resultou a detenção dos suspeitos e a apreensão de 8 jerrycans para acondicionamento de combustível, para além de diversos utensílios. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram remetidos ao Tribunal Judicial de Tomar. Esta ação contou com o reforço do posto territorial da Guarda Nacional Republicana de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, com a colaboração do Comando Territorial de Porto Alegre, da GNR e ainda da Unidade de Intervenção, Operações Especiais da GNR, levou a cabo uma operação policial de larga escala, denominada de Way of Life, dando cumprimento a 51 mandados de busca domiciliárias e mais de uma dezena de buscas não domiciliárias localizadas em Almeirim, para além de Campo Maior, Monforte, Loures, Avis e Figueira da Foz. Esta operação visou recolher elementos probatórios em mais de uma centena de inquéritos em investigação, todos versando o crime de burla informática e nas comunicações no fenómeno conhecido como burla por MBWay, tendo sido detidas 2 pessoas fora do flagrante delito por mandados emitidos pela autoridade judiciária competente e outra em flagrante delito por detenção de arma e munições proibidas, com idades compreendidas entre os 24 e os 40 anos. As investigações em curso tiveram origem em 2019, estendendo-se até à atualidade por suspeita da prática reiterada de crimes de natureza informática num enriquecimento ilícito de cerca de 200 mil euros. Esta operação envolveu efetivos da PJ e da GNR, sendo realizada em simultâneo nas localidades já mencionadas.
Rádio Air, informação.
108 anos de existência. Este o invejável registro do União do Tomar, que está de parabéns nesta quarta-feira, 4 de maio. Está em causa, refira-se uma história sem igual, com a passagem pela 1ª Divisão Nacional de Futebol, feito ímpar em todo o distrito de Santarém. Uma vez mais, à semelhança do que acontece desde há 2 anos a esta parte, também em 2022 não haverá o tradicional jantar comemorativo, outra vez devido ao contexto de pandemia. Em vídeo publicado nas redes sociais do União do Tomar, Leonel Vicente, Presidente da Assembleia Geral, fez um ponto de situação à atualidade do clube.
No contexto que continua a ser de alguma forma adverso, mas progressivamente buscando a normalidade possível, o clube manteve o seu funcionamento com forte dinamismo desde o início da temporada em curso, também com a satisfação de poder retomar a atividade das camadas de formação após ano e meio de paragem forçada. A nível do futebol, num momento alto e inédito na história do clube, as equipas do União de Tomar chegaram a liderar em simultâneo as classificações nos campeonatos distritais dos vários escalões, séniores, júniores, juvenis e de iniciados. O campeonato júnior chegou-se já ao seu termo, tendo a União completado a prova no 3º lugar. Os séniores, tal como os juvenis, ocupam presentemente o 2º lugar, já na reta final das competições, ainda com possibilidade, mesmo que apenas matemática, poder eventualmente melhorar essas classificações. As nossas equipas tiveram de confrontar-se em todos esses escalões com adversários de grande valia, colocando-se mutuamente acrescidos níveis de exigência, reforçando o nível competitivo de cada um dos clubes envolvidos, aos quais, vindo a confirmar-se as classificações atuais, haverá que reconhecer o mérito em tais conquistas. Em qualquer caso, o acesso da equipa principal da União de Tomar, a nova participação em competições de âmbito nacional, no caso a Taça de Portugal, está praticamente garantido, bastando para tal 1 ponto nos 4 jogos que me faltam disputar. Esta será a quinta vez, nos últimos 8 anos, que o União alcança lugar no pódio. Se terminar o campeonato no segundo lugar, será a quarta vez desde 2009 que será vice-campeão distrital, depois de 2009, 2015 e 2018.
União do Tomar, o histórico União do Tomar, está de parabéns, 108 anos de existência. O Dia Mundial da Asma foi assinalado em Tomar numa iniciativa conjunta das diversas estruturas ligadas à saúde. Vamos aos pormenores com o jornalista Vítor Melenas.
Na sequência das iniciativas que visaram celebrar o Dia Mundial da Asma, que se assinalou nesta terça-feira à Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria e a Unidade de Saúde Familiar de Marmelage, assim como a UCSP de Tomar e a URAP Médio Tejo, uniram-se para estreitar relações entre profissionais de saúde, doentes e associações, de modo a melhorar os cuidados na asma. Nesta quarta-feira houve lugar a uma mini camiasma durante a manhã no Estádio Municipal de Tomar, dedicada às crianças da creche e jardim infantil Academia de Sonhos. E na parte da tarde será a vez dos jovens, adultos e residentes em lares e centros de dia de regime IPSS. Esta camiasma será realizada no pulmão natural da cidade, ou seja, Mata Nacional dos Sete Montes. A reportagem da ERTE marcou presença esta manhã no Estádio Municipal de Tomar e falou então com Daniel Castro, médico da Unidade de Saúde Familiar de Santa Maria, sobre a iniciativa.
Bem, hoje está aqui da parte da manhã a acontecer a mini camiasma. Nós associámos-nos a uma escola, a um jardim de infância da cidade para celebrar o Dia Mundial da Asma, que se celebrou mundialmente ontem, no dia 3 de maio, e hoje, dia 4, convidámos a Academia de Sonhos para estar connosco a celebrar este dia tão especial para nós, médicos de família e médicos de família com interesse nas áreas de doenças respiratórias. A incidência tem aumentado, mas mais que a incidência é de salientar a prevalência. São mais de 700 mil portugueses que têm asma atualmente e, ao longo da sua vida, mais de 1 milhão de pessoas tiveram alguns sintomas relacionados com a asma, tiveram alguma agudização da sua asma. É um problema prevalente de uma doença crónica, subdiagnosticada e subtratada. A qualquer idade é possível que haja o aparecimento destes sintomas de asma. O mais frequente é que ela se inicie na vida em criança, enquanto menino ou menina, mas também há asmas de aparecimento tardio que aparecem bastante mais tarde. Inclusive existem pessoas com idade avançada que os primeiros sintomas de asma só aparecem nessa altura, apesar de não ser o mais frequente. Há asmas alérgicas e asmas não alérgicas, mas os sinais cardinais, os sinais típicos, são 4. É a pieira, o típico chiadeira no peito, os gatinhos no peito, a tosse, que acontece nos casos de agudização, ou de intercorrências respiratórias, portanto, a chiadeira, a pieira, o aperto no peito e a falta de ar. São estes os 4 sintomas cardinais da asma. Nós tentemos desmistificar alguns mitos que possam existir neles, dizer que a câmara expansora e o inalador são para utilizar quando necessários, se tiverem uma asma podem utilizá-los recorrentemente e devem fazê-lo com o apoio dos seus pais, dos seus cuidadores. Eles simularam um bocadinho o que é que era tratar, eles foram médicos e simularam um bocadinho o que é tratar dos doentes com asma, trataram do seu peluche, aplicaram o inalador ao seu peluche que estava com falta de ar e trataram-no assim. Portanto, o objetivo é desmistificar a doença e criar um bocadinho de awareness sobre a asma.
Dia Mundial da Asma, aqui uma iniciativa conjunta das Unidades de Saúde Familiares de Santa Maria e de Marmelage, assim como da Unidade de Cuidados de Saúde Pública de Tomar e ainda do Médio Tejo.
Rádio Web, a primeira a informar.
Vamos avançar para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Quem passear pelos monumentos e museus da região, em Tomar, Nação, Torres Novas, outros municípios, por exemplo, na sala de escultura romana do novo Museu Ibérico de Arqueologia e Arte de Abrantes, encontrará expostas diversas lápides funerárias romanas com as letras STTL, que é a abreviatura de Sit Tibi Terra Ledis, que significa que a terra te seja leve, ou que não te pese. Esta frase, que acompanhava os defuntos, pode parecer, num primeiro momento, que refletia o receio de que o peso da terra, ou seja, da vida, continuasse a pesar para além da morte. Porém, é uma frase sobretudo carregada de esperança. A esperança não apenas de que os espíritos dos defuntos, por mérito próprio ou sorte, não carreguem pesos, mas também a esperança de que a terra não seja ela própria pesada. De alguma forma, o desejo inscrito nas lápidas é um desejo para os vivos, que as nossas vidas não pesem aos nossos mortos. A relação dos romanos com os seus antepassados, que se renova e amplia no cristianismo com a ideia de ressurreição, é uma espécie de pacto intergeracional. Se as nossas vidas não atrapalharem os nossos defuntos, isso significa que as nossas vidas serão menos duras. Há no comportamento das civilizações, particularmente quando experimentam as agruras da desigualdade social e dos conflitos, uma consciência radical dos valores associados ao bem-estar, à harmonia e à tranquilidade, que se exprime no entendimento protetor dos espaços dos mortos, mas também nas artes e nas leis. Esse comportamento civilizacional, que se opõe à barbárie da oposição maniqueísta entre culturas, tem um nome: paz. É um programa muito antigo, certamente o mais antigo e coerente programa de sustentabilidade. E num mundo que fala e bem de sustentabilidade, mas a reduz muitas vezes às questões ecológicas ou socioeconómicas, vale a pena olhar para as lápides romanas e compreender que não há pactos intergeracionais para o futuro que não saibam olhar para os debates do passado. Como escreveu o poeta João Cabral de Melo Neto, o poema final ninguém escreverá desse mundo particular de 12 horas. Em vez de juízo final, a mim me preocupa o sonho final.
E assim ouvimos Luís Osterbeck e a sua nota do dia.
Rádio Earth, informação.
E assim concluímos este espaço de notícias. Fique desse lado.
Estas e outras notícias em radioerth.pt.